Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. O ano de 2020 começou debaixo da sombra perigosa do coronavírus, ou Covid-19. A doença que surgiu na China, que registra mais de 80 mil infecções e cerca de 3.100 mortes, se espalhou pelo mundo. Na Europa, o país mais afetado é a Itália, com mais de 7 mil infectados e cerca de 400 mortes. O país chegou, inclusive, ao extremo de botar o seu território inteiro em quarentena. No Brasil, são 30 casos confirmados e mais de 900 suspeitos. Mas a ação do novo coronavírus vai muito além de ser um caso de saúde pública de importância internacional, com estatísticas de pessoas doentes e, infelizmente, mortas. Sua onda perigosa está também deixando a economia mundial muito mal. Os mercados ao redor do planeta estão padecendo, com as bolsas despencando. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, reduziu a previsão de crescimento da economia mundial para 2020, passando a projetar um crescimento de 2,4%, menor expansão desde 2009. A retração da produção chinesa acaba por ajudar esse quadro. E no Brasil, o dólar chegou a patamares nunca antes vistos. Além disso, as reações do mundo afora acabam por elevar a temperatura nas questões de discriminação contra asiáticos em ações nacionalistas na Europa, aproveitando a situação para atacar imigrantes. Quando o Covid-19 saltou da China para a Itália, até os mais ardentes defensores das fronteiras abertas na Europa uniram-se aos apelos para acabar com a livre circulação do continente, uma demanda de longa data de nacionalistas. Diante desse quadro, o que se pode esperar daqui para frente? A doença dos corpos e da economia conseguirá ser revelada? Como fica até mesmo a geopolítica mundial nessa situação? Justamente para falar das implicações gerais do coronavírus no mundo, o Diálogos na USP recebe agora os professores João Paulo Cândia Veiga, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e do Instituto de Relações Internacionais, também da Universidade de São Paulo, e a professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins, economista, professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e presidente da Comissão de Cooperação Internacional do IRI, o Instituto de Relações Internacionais. Bom, professores, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Vamos conversar sobre um assunto muito importante e vamos tentar explicar para os nossos ouvintes e também para os nossos espectadores, que nos verão depois no YouTube, como um vírus ataca a economia. E a primeira pergunta que eu queria trazer para os senhores é essa, justamente essa. Quem está mais doente hoje, a população ou a economia mundial? Professora Maria Antonieta, só gostaria de começar.
Sim. Na minha opinião, por incrível que pareça, eu diria que é a economia mundial. E por quê? Por causa da capacidade, né, de contaminação, para a gente usar a mesma palavra, claro, que os efeitos que inicialmente se concentravam na Ásia, na China, têm sobre a economia como um todo. Tem vários fatores que levam a isso. Primeiro, a própria redução da produção chinesa, né, o fato do país ter ficado completamente trancado, né, isolado. Isso tem impacto no comércio internacional, em tudo que... e evidentemente, no comércio, isso significa que países de empresas de vários países ficam sem matéria-prima. A gente tem a questão do petróleo, que eu acho que eu nem vou entrar em detalhes agora, porque ela é muito particular também. Agora, uma coisa muito interessante dessa vez, né, nesse debate que está em curso esses últimos dias sobre o quão profunda será a crise, pior ou não, né, mais profunda ou não que 2008, tem uma característica que é muito importante, que é o fato de que, dessa vez, ela começa do setor produtivo e não do setor financeiro.
Sim, e isso, que já é uma diferença e tanto, né?
Uma diferença e tanto, e isso vai ter desdobramentos distintos. E, portanto, isso é bom, né? O setor financeiro... começando a crise, os efeitos podem ser muito mais nefastos sobre a economia mundial.
Tá, já vamos continuar falando sobre isso, mas queria ouvir o professor João Paulo. O senhor concorda, professor? A economia que está mais doente?
Não, sem dúvida. O que essa crise do coronavírus, né, o impacto global em comparação com a crise de 2008, eu acho que tem algumas diferenças importantes. Uma é essa que a professora Maria Antonieta lembrou. Em 2008, ela nasceu no sistema financeiro, nos mercados dos subprimes, foi dali que se espalhou para o restante da economia. Dessa vez, a crise teve início, digamos, no sistema de produção chinês, né? Que responde por 30% da manufatura global. Né? Então, foi ali que você teve o estopim da crise. E a outra diferença importante é que, em 2008, os bancos centrais e os governos, né, tomaram medidas contracíclicas em política monetária, em política fiscal, que hoje os governos não têm a mesma margem de manobra para executar a política monetária e, digamos, criar incentivos fiscais.
Por que não?
Porque as taxas de juros no mercado internacional já estão muito baixas.
Já estão baixas demais.
Se você baixa mais ainda a taxa de juros, o efeito pode não ser o
esperado.
Acaba
sendo reverso, né?
Exatamente.
Pode ser reverso.
E são poucos países hoje que têm disponibilidade fiscal de ajudar o setor produtivo. E eu acho que tem um aspecto, talvez seja o mais importante, nós temos um déficit de liderança. Em 2008, gostando ou não, você tinha ali presidentes que mostraram o rumo, né?
Uhum, sim,
então, é aqui que nós vamos, tomaram medidas. Você podia não estar certo ou errado, gostar ou não, mas a gente ia. Hoje você...
Já ficou do líder, né?
Tinha um líder.
Tinha um líder.
Né? Que... Se lembra que o Obama interveio na GM, comprou uma parte da empresa, em bancos, né? E depois vendeu. Exatamente para garantir, né, o sistema de crédito, enfim. Hoje nós não temos nada disso. As lideranças estão olhando para o seu próprio umbigo, para a situação do seu próprio país.
E às vezes não está vendo, né?
Então, assim, talvez o aspecto mais importante seja esse. Nós não temos líderes à altura para enfrentar a coordenação, a cooperação necessária para enfrentar essa queda na atividade econômica.
Você acha que é por aí, professora? Essa falta de liderança também é um marco nesse momento e ajuda, colabora a tornar a situação mais complicada?
Sim, eu concordo com a posição do professor João Paulo e eu acho que... Eu só queria qualificar um pouco.
Claro,
eu acho que, na verdade, quando a gente fala não tem líderes, pode ser, né, sem dúvida, mas a gente tem... outro tipo de líderes, e eu acho que isso é ainda mais grave que outro tipo de líderes. A gente tem a presença, né, de vários governantes nacionalistas que começaram a crise negando a existência dela, quer dizer, primeiro ainda pensando no aspecto saúde, e que agora, ainda, apesar de estar claro que a crise é, de fato, muito grave, ainda tentam escamotear um pouco e dizer que não é tanto assim. O principal caso é do presidente Trump, mas aqui no Brasil a gente está vendo coisa semelhante.
Sim, então, o presidente brasileiro disse hoje, ou foi publicado essa semana, que a crise, o problema é uma fantasia criada pela mídia.
Uhum.
Isso não ajuda em coisa alguma. Né?
Pois é. E eu acho, assim, complementando o que o João Paulo disse, sim, eu acho que tem uma outra coisa importante que ele disse, do lado monetário não tem o que fazer, eu concordo plenamente, não adianta, e mesmo no caso do Brasil, se a gente quiser discutir especificamente que políticas tomar, e no lado fiscal, mesmo aqueles países que teriam relativa folga, não estão dispostos a fazê-lo. E justamente por essa característica, não apenas nacionalista e tudo, mas esse discurso, e no caso do Brasil, isso é mais grave ainda, muito mais grave, porque o discurso é só importam as reformas.
Exatamente. Roda é a mesma coisa o tempo inteiro.
Exatamente. Né? Apertar a situação fiscal, continuar isso. E, de fato, eu acho que o maior ativo que o Brasil tem e que muitos países não têm é o sistema de saúde público, né?
Exatamente.
É o SUS.
Exatamente, que é invejável no mundo inteiro. Aí eu só queria voltar com os senhores à minha primeira pergunta. Acho que vocês já estão explicando bastante, mas eu queria só que nós pudéssemos ser um pouquinho didáticos para os nossos espectadores e ouvintes para entender como que uma doença afeta a economia. né? Como a coisa começa com uma crise de saúde pública internacional, e é muito séria, pode talvez, não sei, alguns especialistas dizem que ela não é tão séria ou tão letal quanto o H1N1 de uma década atrás, mas ainda assim é preocupante, é uma coisa que precisa ter muita atenção. Mas como é que isso afeta a questão econômica? Né? Como é que se faz essa transição? Por isso que a minha primeira pergunta, que a gente estava mais doente, só para entendermos como isso se dá, professor João Paulo. Depois eu queria... Professor Maria Antonieta.
Se dá, na verdade, eu vou dividir entre demanda e oferta para ficar mais didático.
Claro.
No caso da oferta, você tem uma, digamos, uma ruptura nas cadeias de suprimentos, né, que organizam a indústria, a manufatura em escala global. E a China, como eu falei, tem um papel fundamental, que representa 30% da manufatura global. Então, o que acontece na prática, vamos chamar assim?
Sim.
As pessoas não conseguem, né? As autoridades tomam medidas para, digamos, limitar o deslocamento, as pessoas deixam de trabalhar,
sim,
as fábricas ficam fechadas temporariamente, você tem uma queda da produção, e isso vai impactando em cadeia, né, os mercados, porque aquela província de Hubei, em Wuhan,
sim,
fornece para uma empresa na Europa que deixa de receber o componente à parte, e isso vai provocando uma reação em cadeia.
Desculpe cortar o senhor, mas as situações até mais frugais, digamos assim, menores. A UEFA, a União Europeia de Futebol, colocou que todos os jogos da Liga dos Campeões, a famosa Champions, seriam de portões fechados. Isso afeta diretamente aquela economia pequena de todo o entorno do estádio.
Uhum.
Né? O vendedor de lanche, o vendedor de camiseta, o vendedor de bebida, dentro e fora do estádio, ele não vai vender nada.
Exatamente.
E às vezes ele precisa daquele dinheiro para se manter. Né? Isso pegando a coisa bem cotidiana.
E várias outras coisas, quer dizer, nessa linha aí que você está mencionando, cotidiana, ontem, por exemplo, eu vi uma reportagem no canal francês que mostrava uma empresa de fornecimento de alimentos que estava completamente parada.
Sim.
E, bom, eles têm toda uma estrutura de social e tudo, né, para acolher, né, de certa forma, esses problemas, mas aí o dono da empresa simplesmente ele teria que preencher um formulário dizendo para o Ministério do Trabalho que eles estavam em desemprego parcial. Isso significa que os empregados vão receber 84% a menos no salário, mas aí não vão trabalhar. Enfim, é uma série de coisas. As escolas, né? Na Córcega, por exemplo, as escolas até o secundário estão fechadas. As universidades não. Então aí vai, né? Quer dizer, os pais não vão poder ir para trabalhar porque os filhos estão...
Dá um exemplo, desculpa interromper, não, professora.
Não, por favor.
Dá um exemplo bem simples. A gente tem uma parceria com a Universidade de Colômbia, os alunos de pós-graduação chegariam agora na sexta-feira, a universidade tomou a decisão que ninguém pode viajar para fora dos Estados Unidos.
É.
Tivemos que cancelar a pesquisa conjunta com a
universidade. Quer dizer, vai afetando toda uma cadeia de pesquisa, de produção. A gente pega o exemplo, como eu comentei com os senhores no começo, na abertura do programa, a questão da Itália. Começou com o norte da Itália em quarentena, o que já seria bem complexo, porque é a região que é responsável por um terço da produção de bens e serviços e 40% das exportações. Aí, no final do dia, na segunda-feira, foi o país inteiro em quarentena. Você trava a produção de um país assim, não, professor?
Para complementar, a demanda, é isso que são as imagens,
sim,
que nós vimos de Milão, por exemplo.
Exatamente.
Praticamente a cidade deserta.
Exato.
Todos os serviços param de funcionar, restaurantes, bares, comércio. Né?
A cadeia produtiva?
Tudo. Então,
interrompida.
Então você tem assim, uma queda muito vertiginosa da distribuição e circulação de bens e serviços, né? E isso vai impactar o produto, a atividade econômica, reduzindo, e o consumidor, por sua vez, fica mais cauteloso, com medo de sair, ele nem pode sair para...
Exatamente, né?
Pode sair, ou seja, então você tem uma queda na demanda muito, muito brusca, né?
Eu acho que daí, desse caminho, né, para complementar aquilo que a gente estava falando no início, com relação a quem começou o financeiro Sim. real, né, sendo a economia real, mas o fato que a demanda por commodities diminuindo, né, e o caso do petróleo começou com isso, teve a briga, mas isso faz com que os mercados fiquem mais instáveis, com que as pessoas não, quer dizer, os investidores não investam, e aí sim é muito mais complicado, porque o pânico que nós vimos acontecer na segunda-feira, sim. dia 9, é uma coisa inédita em muitos países, né? Quer dizer, em São Paulo a bolsa caiu 12%.
Teve que fechar, né?
Teve que fechar, exatamente. Na Bélgica, que é um país muito pequeno, caiu 7,5%. Só para dar alguns exemplos assim. E todo mundo foi... E as moedas também, né? E aí eu acho que acende o sinal mais do que amarelo para o Brasil. Cor de laranja ou vermelho.
Por quê, professora?
Que é exatamente porque o real está extremamente depreciado. Esse processo de depreciação tem se intensificado, a velocidade e tudo isso. Por incrível que pareça, quer dizer, não é incrível, porque a gente já viu isso acontecer em 2008, a fuga, né, dos investidores sempre vai para o Porto Seguro e o Porto Seguro continua sendo o dólar, né, apesar de já haver um movimento, né, de, digamos, de redistribuição da importância, do poder das moedas. Então, para o Brasil fica ainda muito mais complicado. A gente tem hoje um Banco Central que, a priori, tem não só um discurso, mas tem tido uma prática menos intervencionista, mas ele tem que intervir no mercado de câmbio.
Precisa, né? Senão
dispara,
senão a coisa
Exatamente.
Se sai do controle completamente.
Exatamente. Né? E os preços, né? Então, também um debate dessa semana é: ah, o preço do petróleo caiu tanto, a gente vai pagar mais barato a gasolina? Não.
Não é. Não,
porque o real depreciou mais.
Sim, a matemática não é tão simples
Exatamente.
Assim, né? Não é tão direta, né?
Então, então, perda de riqueza, né, com esses valores ontem, enfim, essa semana na Bolsa, né? Então, tudo bem, a gente sabe que a Petrobras é uma empresa sólida, que fez um lucro muito expressivo no período anterior, no período passado.
Foi divulgado recentemente isso.
Pois é, mas acontece que todo mundo está sofrendo. Então, quem tem riqueza, digamos, ativos financeiros, também se mexe e aquelas empresas que eventualmente tivessem interesse de investir...
Pensar pelo menos duas vezes.
Pelo menos duas vezes.
Nesse quadro, professor João Paulo, que a professora Maria Antonieta está colocando, a questão do Brasil, o Brasil está sabendo lidar, quer dizer, tudo isso que a professora está falando, o Brasil está sabendo lidar, tanto na questão de saúde pública quanto na questão econômica?
Não, o Brasil não está sabendo lidar e eu acho que poucos países do mundo estão sabendo lidar, né? Eu acho que o Brasil vai ser impactado de diferentes formas, a professora já antecipou, né? Nós vamos ter um impacto no comércio exterior, porque a China é um mercado de destino da soja, né? Do minério de ferro, do complexo carnes. Então, a queda da atividade chinesa vai impactar o comércio exterior brasileiro. Você tem um mercado, vai ter uma contração no mercado de crédito das empresas, isso que a professora mencionou, né? O consumidor brasileiro certamente vai perder um pouco de confiança, então você vai ter uma queda na demanda e você vai atrair menos investimento estrangeiro direto, né? A UNCTAD lançou aí uma estimativa de que vai ter aí uma contração de 5% a 15%.
Que é um número, são números bem significativos.
Só, né? Para te dar um número fechado, a estimativa era para 2020, antes do coronavírus, em torno de 1,4 trilhão de dólares em investimento estrangeiro direto, e o Brasil sempre foi, digamos, um receptor importante desse montante. Sim. E a previsão é cair de 5% a 15% desse montante por causa do coronavírus, né? Então, nós vamos ser bastante afetados e o crescimento de 2020 está bastante comprometido, com certeza. As estimativas mais negativas falam em repetir 1,1% de
dois,
o pibinho.
O pibinho.
E as mais otimistas estão hoje em torno entre 1,5% e 2%. Mas...
O que também não refresca nada.
Não,
né?
Refresca
não
nada.
Não é para sair comemorando. Sim. É por aí, professor. Quer dizer, o Brasil não está sabendo lidar?
Acho que o Brasil absolutamente não está sabendo lidar. E se agrava, eu concordo com tudo que disse o professor João Paulo, o fato de que, se a gente olhar para trás, desde 2014, a gente tem tido... Na verdade, a gente viveu recentemente a pior crise econômica da história. Né? Vários anos seguidos, alguns dois anos de queda, né? E sem recuperação nenhuma. Então, eu acho que a gente está numa situação extremamente delicada e o quadro político que nós temos, quer dizer, nós já vimos, sem corona, o ano passado foi uma decepção, para usar uma palavra bem leve.
O pibinho, exatamente.
As expectativas, né, a visão de tanto empresários do setor produtivo como também do setor financeiro, não apenas o investimento direto, que é produtivo, mas os fluxos de capital também, a incerteza enorme em relação ao país. A insegurança política e institucional, né, com o governo dizendo, ou chamando um ato, né, o presidente da República chamando um ato contra as instituições, contra o Congresso.
Quer dizer, uma instabilidade, uma insegurança.
Horrível, não tem para onde sair. E esse mesmo, por exemplo, ontem, essa semana também, o ministro da Economia disse que não tem nada grave, as reformas resolvem. Não resolvem, as reformas, inclusive, são contracionistas porque representam cortes de gasto. Tudo bem, precisa equilibrar as contas públicas, mas o que é prioritário nesse momento?
Exatamente. Então, e a gente acaba ficando no impasse, no final das contas. E o problema é que, muitas vezes, parece que a gente não sabe como sair desse impasse, né, professor? Quer dizer, para que caminhos ir. Mas o que eu queria trazer para os senhores, uma coisa que é porque vocês mencionaram um pouquinho lá atrás do nosso programa, que é a falta de lideranças. Na falta de liderança, os organismos internacionais, as organizações internacionais poderiam ocupar de alguma forma esse espaço. Por exemplo, a questão da OCDE que eu mencionei no começo do programa, né? Já prevendo uma redução para o crescimento da economia mundial para 2,4%. Só concorda, professora Maria Antonieta? Quer dizer, é um espaço aberto para as organizações internacionais e elas vão saber aproveitar esse espaço? Esse é outro problema.
Eu acho que o espaço é aberto. Eu acho que também do ponto de vista de algo que também, professor João Paulo, a gente vem discutindo nos últimos anos, com a perda de importância relativa das organizações regionais também. Então, tanto a União Europeia, Mercosul e outras organizações teriam um espaço importante a ocupar, inclusive, ou sobretudo, estimulando a cooperação entre países, né, a colaboração, seja no âmbito de saúde pública, de tecnologia e econômica.
Sim.
Então, políticas conjuntas, eu acho que seria um momento incrível para isso. Por outro lado, e é quase irônico lembrar, o FMI está sugerindo que os estados gastem.
É irônico, é o melhor que você pode dizer disso.
E muito, né? Interessante, eu vi com a gerente, né? Eu não sei como é que chama o nome exatamente, mas enfim, a chefe do FMI, né? Essa senhora que está agora, que sucedeu a Christine Lagarde, ela disse, primeiro, o fundo já reservou recursos para isso, e segundo, que... existe um chamado do fundo para os países para que reajam. E essa reação tem que ser fiscal, exatamente como disse o professor João Paulo, não tem espaço monetário.
É isso, professor, eu só concordo, quer dizer, é por aí, quer dizer, é um espaço para as organizações internacionais poderem agir?
Então, teoricamente sim, mas o problema é que elas estão, digamos, marginalizadas já faz algum tempo. Eu queria só chamar a atenção, no caso da epidemia do coronavírus, o discreto desempenho, o papel da Organização Mundial da Saúde. Porque o que, que acontece? As organizações internacionais, elas trabalham com poder delegado pelos Estados soberanos, né? Então, elas, sim, elas não podem fazer o que bem entendem. Elas têm um mandato, esse mandato diz lá quais são as competências e os limites. Então, se vocês recordarem no caso da SARS, em 2003, que foi uma, digamos, uma pandemia muito mais modesta e menor do que essa do coronavírus, o que, que aconteceu? No momento em que a Organização Internacional diz que existe uma pandemia, ou seja, uma epidemia global, ela, por mandato, né, está no estatuto, ela pode tomar medidas do tipo uma declaração de que nessa região do mundo os turistas, as empresas devem evitar viajar pelo risco e tal. Isso provocou, em 2003, uma crítica fortíssima à OMS, porque ela efetivamente sugeriu que os países, que os turistas não fossem ao sudeste da Ásia.
Sim, é verdade.
E os países reclamaram muito disso. Então, por que, que a OMS está demorando tanto em dizer que existe, de fato, uma
tomar
pandemia?
Tomar esse tipo de atitude.
É, exato. Porque ela não tem, na verdade, poder para isso e está constrangida pelos Estados soberanos que não querem.
Mas esse constrangimento é péssimo, né?
É péssimo.
O planeta.
Então, né? Tá claro que é uma pandemia. Sim,
exatamente. Hoje,
tá? Mas a Organização Mundial da Saúde não disse isso.
Ela não tem... Parece que falta, vou usar um termo que não sei se é esse, pelo amor de Deus... Mas parece que falta coragem de dizer, olha, é uma pandemia.
É, eu acho
falta
que
bancar.
Eles começaram a indicar isso nos últimos dias, mas de uma forma, eu concordo com você, muito tímida.
É quase como aquela piada, né? Ah, olha, o coronavírus subiu no telhado. Né?
Exato.
quase, vamos devagarzinho para não assustar. Só que as pessoas já estão assustadas. É. Né? E a questão das organizações, mesmo econômicas, professor? Nós estamos quase chegando ao final do nosso primeiro bloco. Quer dizer, como a professora Maria Antonieta falou do FMI, instigando os países a gastarem. Uma OCDE, um FMI, tem um poder de direcionamento, de barganha ou de alguma coisa aí mesmo, dentro desse quadro?
Acho que muito tímido, né? É muito tímido. Como a professora falou, é um incentivo para os países usarem das políticas fiscais de maneira, né, a facilitar, tomar medidas de política pública para facilitar, diminuir as consequências negativas da queda da atividade econômica. Mas as organizações em si não podem fazer isso por elas mesmas.
Claro, é mais um papel de aconselhamento.
Exatamente.
Né? Olha, quem sabe se for por esse caminho...
Não, o Banco Mundial destinou 12 bilhões de dólares para a criação da tal vacina para o coronavírus. Então, é uma decisão que a organização internacional pode tomar. Né? Então, esse tipo de coisa, sim.
Claro.
Mas no caso do FMI, eles podem emprestar, mas eles não podem pressionar nenhum país que não esteja numa relação de crédito e débito com eles.
Claro.
Quer dizer, quem está devendo, ainda eles podem fazer uma carta de intenção, enfim, ou impor algumas condicionalidades. Mas não cabe nesse momento.
Tem isso. Bom, a gente vai continuar falando e eu quero voltar com... Nós vamos continuar conversando sobre isso e vamos retomar sobre isso no próximo bloco. Também até o papel da universidade, que é muito importante em vários aspectos. Mas agora o diálogo vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje falando sobre coronavírus e seus efeitos na economia e na política mundiais. Com os professores, professor João Paulo Cândia Veiga, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLESH, e também do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, também da USP, e a professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins, economista, professora do Instituto de Relações Internacionais e presidente da Comissão de Cooperação Internacional, também do Instituto de Relações Internacionais, o IRI. Professores, no final do bloco anterior, nós estávamos conversando a respeito dessa carência ou ausência mesmo de lideranças como nós tivemos lá atrás em 2008, para o bem ou para o mal, mas tivemos as lideranças, essa carência, essa falta de liderança e também as limitações que as organizações internacionais acabam tendo. O que eu queria trazer para os senhores é o seguinte, que estamos na Universidade de São Paulo. Qual o papel da academia nesse momento? Como ela pode ajudar, não só na questão do mapeamento do coronavírus, mas nas questões econômicas, políticas, sociais? Qual é o papel, de fato, da academia? O que ela pode colaborar no momento em que parece que as pessoas ficam meio sem prumo? Queria conversar, começar dessa vez, então, com o professor João Paulo.
Bom, é uma excelente pergunta, porque eu acho que a universidade tem muito a contribuir. A gente estava falando no bloco anterior do papel discreto da Organização Mundial da Saúde, sim, no caso do coronavírus. E para dizer o seguinte, a Johns Hopkins University de Washington, se vocês olharem os principais jornais de economia, finanças do mundo, estavam usando, na verdade, o programa da Johns Hopkins de rastreamento de casos de coronavírus usando o serviço de saúde de vários países e de organizações internacionais. Sim. Então, eles usavam algoritmos de inteligência artificial para entender, né, aonde que aparecia os casos suspeitos de coronavírus e faziam um banco de dados sobre isso. E isso alimentava a imprensa internacional. É até curioso, né? Sim, era o papel da Organização Mundial da Saúde centralizar essa informação. Mas se você olhar o site do Financial Times, por exemplo, era a Johns Hopkins que dava, fazia o serviço. Então, só para dizer que...
Cumprir esse papel, né?
Cumprir esse papel. Eu acho que a universidade tem esse papel. Produzir conhecimento, usar de tecnologia e inovação. A USP criou um centro de inteligência artificial, sim, junto com a FAPESP e a IBM. Muito recentemente. Passado, né? Então, tem 120 pesquisadores trabalhando nele. Que vão desenvolver pesquisas, agendas de pesquisa, vão produzir conhecimento e isso vai gerar mais conhecimento e inovação para São Paulo, né, para a sociedade paulista, que é quem de fato financia a universidade pública, claro, e para o Brasil e para o mundo.
Né? Exatamente. Você consegue expandir isso para além dos nossos muros. Não só consegue, como precisa. Sim. É por aí, professora?
Eu concordo plenamente. Eu acho que é nossa função, para além de todas essas medidas, né, iniciativas que o professor João Paulo mencionou, eu acho que é nossa função pensar junto com a sociedade. Sim. Eu acho que, nesse momento, os acadêmicos que forem chamados a participar de programas, a conversar, a escrever, eu acho que tem, não vou dizer uma obrigação, mas uma responsabilidade de fazê-lo.
Né? Seja melhor, a responsabilidade.
Responsabilidade de fazê-lo, de discutir com todos que, enfim, com a sociedade, de aproveitar, inclusive, esse momento de crise para trazer vários temas que se relacionam não diretamente com a crise e ampliar, né? Para, de certa forma, ampliar o acesso à informação e, enfim, e também se informar. Claro, né?
Que acaba sendo nosso papel, entre tantas coisas. O professor João Paulo comentou essa questão do Financial Times, os dados da Johns Hopkins. Quer dizer, é nosso papel também informar, ajudar a informar e mais. E é isso que eu queria trazer para os senhores, combater fake news. Porque nesse momento de crise, parece que é onde elas proliferam mais, não é verdade, professor?
Eu acho que essa crise do coronavírus talvez seja a primeira pandemia de saúde nessa era do mundo digital, de todo mundo conectado, né? Então, assim, é até um pouco essa a expressão que você usou no início do programa, dizer que o que está mais doente, a economia ou a sociedade, né? Então, tirando todo esse elemento de paranoia, de pânico, né? Das pessoas correrem aos centros de saúde sem nenhum sintoma, né? Porque viu ou tem informação. Então, essa...
Comprar 10 máscaras e botar as 10 no
exatamente.
Rosto, né?
Então, eu acho que é um mundo que nós vivemos, né? A gente vai ter que aprender a conviver com isso e combater as fake news que aparecem a todo momento, né? As teorias mais estapafúrdias, esdrúxulas, sobre da origem do coronavírus, sim, né? Exatamente. Então, eu acho que o papel da universidade é esse, é separar, né, o que é conhecimento científico, a ciência, né? Fazer a ciência instrumentalizar a política da melhor maneira possível para exatamente combater esse tipo de fake news e tudo que está por trás disso, né? Isso movimenta interesses, isso tem muitos sites de robôs bombardeando exatamente as redes sociais com informação falsa, né? Então, eu acho que isso, assim, vai precisar de muita regulação e de autoridade para você conseguir coibir esse tipo de iniciativa. Nós não temos o desenho institucional disso no mundo hoje, né? Então, o papel da universidade, da ciência é fundamental nesse contexto.
É por aí, professor. Eu queria trazer para a senhora uma expressão que o professor João Paulo acabou de usar. Vai precisar de muita regulação e autoridade. Nós temos atualmente, seja no Brasil ou no mundo, muita regulação e autoridade para isso?
Não, absolutamente não temos, né? Eu acho que, em particular, nesse tema das fake news, é muito mais grave, porque a gente não tem uma organização internacional, e não precisa ser uma organização formal, uma instituição e tudo, mas a gente não tem nem como coibir ou verificar ou controlar, né? Então, tanto os casos em eleições, né, que a gente já está cansado de saber, sim, nos Estados Unidos, mesmo em outros países e aqui no Brasil,
também é
muito difícil, primeiro, identificar, depois provar, depois ter uma forma de enforcement, né? Bom, primeiro, antes de ter o enforcement, precisava ter uma regra, e é isso mesmo.
Exatamente.
Não,
né?
Tem
a tal regulação.
A tal
que
regulação
nós não temos.
Que não tem. E eu acho, se não me engano, mesmo internacionalmente, não tem, e poucos países têm, se é que tem, né?
É o momento, então, talvez, aí a universidade, a academia, não a nossa especificamente, mas todas, seja Hopkins, seja Universidade de São Paulo, seja Cambridge, o que for, Universidade de Wuhan, onde quer que seja, se comunicar melhor com a sociedade, professor, é essencial isso. Até para evitar fake news, como nós estamos falando agora há pouco, e eu estava vendo essa semana uma listagem de fake news que o G1 publicou, vai desde que? Desde álcool gel não serve, tem que usar vinagre, até as coisas mais estapafúrdias, como o coronavírus já tinha sido previsto num desenho animado dos Simpsons. Sim, estava lá. E mexeram, manipularam o desenho animado para botar coronavírus na tela. E ele estava falando de uma outra coisa. Mas manipularam, então vai de tudo. Das coisas mais, críveis, talvez, a questão do gel, o vinagre, por mais questionáveis que sejam, até as mais tapafúrdias como os Simpsons. Quer dizer, a gente precisa se comunicar melhor, precisa chegar mais à sociedade justamente para blindar essa situação ou para desmistificar esse festival de bobagens, digamos assim?
Eu acho que, sem dúvida, a gente precisa se comunicar melhor, a universidade precisa se capacitar para conseguir monitorar, digamos, esse tipo de situação. Mas eu acho que as grandes empresas, as chamadas big techs, têm uma responsabilidade sobre fake news, deep news, que elas ainda não assumiram, né? Uhum. Eu acho que a gente está falando aí de Facebook, Google, o Alphabet, né? O Amazon, elas têm uma responsabilidade que elas ainda não assumiram. Então, na verdade, disputando, né, vantagem competitiva entre elas sobre qual é a regulação que vai prevalecer, se deve ser do Estado, de uma organização internacional, ou se deve ser autorregulação.
Né?
Algumas delas dizem que não precisa de regulação, que elas têm as ferramentas, né, os algoritmos para limpar as redes sociais, esse tipo de ocorrência. O que eu acho uma coisa muito complicada e perigosa.
Bem complicado. E a gente tem visto que não é bem assim.
Exatamente.
Não é por aí, professora, eu só concordo.
Sim.
Quer dizer, não assumiram porque não tem instrumentos para tal, ou não assumiram porque acham que não vale a pena ou não querem assumir agora?
Não assumiram, eu concordo plenamente com o João Paulo, não assumiram porque estão competindo entre si.
Exato, virou uma competição. Acaba sendo uma coisa meio oportunista, né?
Sem dúvida. E, na verdade, competem em diferentes frentes, né? Algumas das quais eu, como leiga, nem conheço, mas tanto de base de dados, como opinião política para depois vender. Enfim, eu acho que tem uma série de coisas, né? Em que momento você usa, mesmo que você não se posicione, se você está logado, se não está, se... Enfim, Eu acho que não fizeram e farão muito de acordo com seus próprios interesses, se não houver uma regulação, se não houver algum acordo. Mas é pela própria característica, né, eu acho que da atividade, da tecnologia, tudo isso, inteligência artificial, é muito difícil ter algum acordo, porque eu acho que não tem conhecimento, não tem institucionalização, pelo menos até onde a gente enxerga instituições, que dê conta, né, de um, sei lá, de um objeto tão complexo.
Sim,
né?
Sim. E aí eu queria trazer para os senhores uma outra complexidade. Nós estamos falando da questão econômica, tangenciamos a questão de saúde, não é o nosso foco aqui, é mais a questão, tentar entender essa questão econômica, mas tem um outro caso, que é a questão geopolítica. E eu mencionei agora, usei a expressão oportunismo, não sei se corretamente ou não, mas acredito que sim, mas temos aqui também, talvez, uma questão oportunista, que são as vozes nacionalistas, principalmente na Europa, que, em cima de tudo que está acontecendo, já pensam em limitar o livre trânsito entre as fronteiras dos países, principalmente aqueles países que é signatário do Tratado de Schengen, né, que é praticamente toda a Europa Ocidental. Né, situando-se aí a Inglaterra. Não, o Reino Unido hoje, então, não está nem mais na União Europeia. É. Né, então, já é uma outra coisa. Estava, mas não estava muito. Agora está menos ainda. É. Mas limitar essa livre circulação é uma questão oportunista, professor? É uma questão que acaba também exponenciando desejos nacionalistas e se aproveita da situação? Dá para a gente pensar dessa forma?
Não, acho que dá. Eu vou dar um exemplo um pouco fora disso que você está falando, mas que tem a, vou chegar aonde você está conduzindo a discussão, que eu acho que é uma novidade. Por exemplo, nesse déficit de liderança, você tem alguns países que estão se lançando a um protagonismo que eles nunca tiveram. Então, veja o caso da Arábia Saudita com o novo príncipe, sim, né? Uhum. E com esse jogo perigoso que a Arábia Saudita, como liderança dos países da OPEP, sim, fez com a Rússia, né? Uhum. Quer dizer, o Mohammed bin Salman assumiu o trono em 2015, fizeram uma intervenção militar no Iêmen, coisa que a Arábia Saudita sempre foi aquele país que cumpriu os acordos militares com os Estados Unidos e tinha um perfil
de
baixo
no Oriente Médio. Né?
Exatamente. A Arábia Saudita hoje está assumindo um protagonismo regional que eles nunca tiveram, né? Estão se contrapondo ao Irã. E fizeram esse jogo extremamente delicado de retalhar a Rússia, porque a Rússia não aceitou cortar a produção para garantir o preço do barril de petróleo, pelo menos não cair tanto como está se anunciando com a queda da atividade econômica global. Então, assim, a gente está vivendo uma situação geopolítica em que os nacionalismos e os países estão arriscando, né, protagonismos que eles não tiveram. E a Arábia Saudita é uma novidade de 5 anos para cá. Né?
Quer dizer, na verdade, eles estão botando fichas demais num jogo que eles não sabem, de repente, muito como está sendo jogado. Pode-se usar essa alusão? Quer dizer, essa expansão ou essa vertente nacionalista acaba se aproveitando da situação para bancar
que,
mais?
Acho que sim. Agora, por um lado, né, eu acho que a gente pode falar assim, não, tá, se aproveitaram. Por outro lado, dizer o que a Itália fez de se fechar, está certo ou está errado? Sim. Quer dizer, em que medida isso tem uma inspiração nacionalista ou isso é uma medida completamente desesperada? Eu acho que tem tudo meio mesclado, sim, porque eu vejo pouco essas cartadas, né, como estratégicas. Eu acho que parece que muitos países não estão sabendo o que fazer, ou não têm um plano.
Sim, exatamente.
O que é normal, claro, numa situação de crise, e uma crise diferente.
Foram todos pegos prevenidos.
Exatamente. É diferente da pandemia anterior também, né?
Sim, isso aumenta também, a gente está falando de nacionalismo, fechamento de fronteiras, isso aumenta, professora, depois o professor João Paulo, aumenta a questão da xenofobia, principalmente com relação a asiáticos, a tudo, quer dizer, tem essa possibilidade?
Eu acho que existe essa possibilidade, mas quando a gente vê agora que quem está morrendo são os italianos, sim, ou mesmo aqui, quem trouxe para o Brasil são pessoas de classe média alta.
E que estiveram na Itália.
Exatamente. Alguns na China, mas a grande maioria na Itália. É meio complicado. Não, esse discurso de falar, olha, o malvado é aquele, não cola diretamente. Porque, tudo bem, os chineses trouxeram, tinha gente no cruzeiro e tudo isso, essa coisa de turismo, né? Sim. Mas, não sei, alguns estados, eu acho que podem, ou alguns líderes, podem tentar usar isso. Mas cola pouco. Se a gente olhar e falar, olha, agora a coisa é outra, né?
Cola também para quem quer que cole, né?
Exatamente.
Mas o que o senhor acha, professor João Paulo? O senhor acredita que possa aumentar essa questão?
Eu acredito que pode aumentar a xenofobia, os nacionalismos. A gente está no meio desse terremoto. A gente não tem ainda condições de ver exatamente...
Está no olho do furacão
Está no olho do furacão. Mas veja que nós estamos pagando um preço alto pela crise de 2008 até hoje. A crise está ligada, né, à ascensão do nacionalismo, desses populismos, né, de direita, para simplificar. Você tem relação com a crise migratória de 5, 6 anos atrás. Direto ou indiretamente impactou a Primavera Árabe, tiveram os resultados que nós vimos. E tem aí uma parte da população mundial que não se sente representada, né, pelos regimes democráticos ditos representativos. E essa crise, nós não temos a menor ideia como isso vai, digamos, revolver esse terreno já bastante movediço, né? É, então, assim, essa hipótese de aumentar ainda mais fechamento de fronteira, nacionalismo, populismos nesses países diretamente afetados pelo coronavírus, eu acho que é uma hipótese muito plausível. Mas é difícil para a gente falar agora no meio, né,
claro,
da confusão.
Claro. Tá? Na verdade, por isso que eu usei aquela expressão do oportunismo. Quer dizer, na verdade, são situações que já vêm acontecendo, já há alguns anos, desde a crise de 2008, principalmente, que já temos aí 12 anos desse processo, e que quando surge um fato novo que ninguém sabe lidar diretamente, você exponencia o seu discurso. Você usa para referendar. Né? E isso tem como mudar? Isso arrefece, professora Maria Antonieta? Ou o tom vai ficando cada vez mais alto no final das contas?
Eu acho que pode ser que o tom suba, mas depende muito de como, né, de quão longa vai ser a crise, quais serão os efeitos dela, tanto econômicos, como em vidas, como sociais e políticos. Então, eu acho que a gente ainda não sabe. Da mesma forma que em 2008, né, por um lado, nós como acadêmicos, né, que trabalhamos com esses temas, falando, bom, agora a gente tem coisa para estudar por 10 anos e tivemos mesmo, né? Ainda temos.
Tem mais uns 10 por aí, hein?
Agora...
Ganhou mais 10.
É uma... Exatamente, mas ela é muito distinta. Sim. E eu acho que o tom pode subir, mas, assim, de eventuais nacionalismos ou dos nacionalismos que já estão aí presentes, mas o fato é que a população acho que vai aceitar menos não ser atendida, não ter saúde. Então, aquele retrocesso que a gente estava vendo, né? Por exemplo, a discussão da reforma da Previdência na França, né? Que tem
os
todo...
Os amarelos e
tudo que vem. E outras medidas, diminuindo o papel do Estado e tudo isso. Diante de uma catástrofe como essa, eu acho que as populações vão estar menos propensas a aceitar uma perda de direitos, né, o aprofundamento na perda de direitos que já está em curso.
Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final, mas eu queria trazer para os senhores uma última pergunta. E aí, dialogando com aquela primeira que eu fiz. Eu perguntei lá atrás, no começo, quem estava mais doente. E agora eu queria trazer para os senhores, sem exercício de futurologia, óbvio, mas quem os senhores acham que se recupera primeiro? A sociedade, a população ou a economia? Começou o professor João Paulo para nós...
Então, eu volto, assim, vou responder de maneira meio torta a sua pergunta, porque eu acho que o grande problema nosso hoje é esse déficit de liderança. Se vocês olharem as principais países mais importantes e tal, as pessoas estão olhando para domesticamente. O Trump está, no fundo, desconsiderando a epidemia do coronavírus, está preocupado com a eleição, está batendo no Federal Reserve, que não baixa a taxa de juros. O Boris Johnson está preocupado em administrar o Brexit. A Alemanha, que sempre foi uma liderança, está vivendo um ocaso com a Merkel saindo de cena. Na Europa, você não tem líderes aqui. Aqui no Brasil, como disse a minha colega Marta Hett, o presidente optou por ser um presidente fraco na entrevista do Valor Econômico de sexta-feira passada. Um presidente fraco domesticamente não pode liderar a política internacional, certo? Por definição. E a tragédia do coronavírus é que impactou fundamentalmente o país que liderava a globalização. O que é uma ironia, é uma coisa curiosa. A China é o país hoje que defende a globalização, os fluxos de comércio e investimentos. E o coronavírus impactou principalmente a economia que fazia defesa aberta da globalização. Então, nós estamos realmente numa situação complicada, para dizer o mínimo.
Sim, quer dizer, e não dá para dizer quem se recupera primeiro, porque está tudo interligado.
Exatamente.
Professora, a senhora...
hoje ter sido uma conversa de concordâncias, eu concordo também, mas eu acho exatamente isso, que não dá para medir quem vai, quem não vai, E só acrescentando, eu achei perfeito isso que o professor João Paulo falou com relação ao país que estava emergindo, que emergiu já como uma grande liderança.
Liderando essa globalização, como o professor João Paulo falou.
Exatamente. Eu acho que tem ainda um outro aspecto, é particularmente a minha área de pesquisa, que é a questão monetária também. Que a China tem levado adiante um processo de internacionalização da sua moeda que é totalmente novo, é totalmente diferente de outras... Enfim, de como o dólar passou a ser hegemônico, ou de como a libra esterlina já foi importante. Ou, enfim,
o papel do euro,
exatamente.
Né?
É totalmente distinto, multifacetado, quer dizer, com operações via comércio, com bolsas de valores fora, offshore, mercados de capitais, inclusive em países, em Londres, Paris, tudo isso, Frankfurt. Então, de repente, veio essa interrupção. Agora, eu acho que um pouco para a gente ver quem se cura antes, vai depender muito de como a China sair. Né? E de como, porque aparentemente os casos estão diminuindo, os novos casos, tudo isso. Então, se a China se recuperar rápido, será que ela puxa todo mundo junto imediatamente? Ou será que todo mundo já está contaminado? Eu acho que é um quebra-cabeças.
Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos desse quebra-cabeças, dessa situação, dessa série que ainda estamos, como o professor João Paulo colocou, nós estamos vivendo enquanto ela acontece. Né? Estamos no olho do furacão, a gente precisa ter aquele distanciamento que não conseguimos ter ainda, porque está tudo acontecendo e tudo se atropelando, muito rapidamente. Bom, mas de qualquer forma, a conversa vai ter que ficar por aqui. O diálogo está chegando ao final. Eu queria agradecer muitíssimo a presença do professor João Paulo Cândia Veiga, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também do Instituto de Relações Internacionais, e da professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins, economista, professora também do Instituto de Relações Internacionais da USP e presidente da Comissão de Cooperação Internacional do IRI. Professores, muitíssimo obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.